Bom, senhores deputados, boa tarde a todos. Estamos em condições de começar a nossa reunião. O senhor presidente chegará um bocadinho mais tarde. De qualquer modo, vamos adiantando. Perguntava aos senhores deputados se sobre o ponto 1 alguém tem alguma questão a colocar sobre as atas ou se as posso submeter já à votação. Então, pergunto, votos contra, abstenções, estão aprovadas por unanimidade. Senhores deputados, eu pergunto no segundo ponto da nossa ordem de trabalho, temos distribuída a síntese da audiência ao subsecretário de Estado dos Assuntos Europeus da Estónia, realizada a 9 de novembro. Eu pergunto se algum senhor deputado se quer debruçar sobre o documento ou se está conforme o que aconteceu. Senhores deputados, se não se importavam, nós passávamos agora ao ponto 4 e deixamos o ponto 3 para o final da apresentação de todos os relatórios. Senhora deputada Helena André. Não. Isto aqui é muito democrático. Basta que haja um e não se altera a ordem de trabalhos. Senhora deputada Helena André, dê-lhe então a palavra para a apresentação do relatório. Há coisa que não é consigo. Ai, não? Então não sei com quem é. Não estão cá os participantes da COSAC?
Estão. Estão vários.
Voltaremos a este ponto e passamos ao ponto 4. Senhora deputada Ana Drago não está para a apresentação do seu relatório. Senhor deputado Carlos São Martinho, faz favor, para a apresentação do seu relatório.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Muito rapidamente, a presente iniciativa estabelece um quadro de gestão da responsabilidade financeira relacionada com os órgãos jurisdicionais de não resolução de litígios entre os investidores e o Estado, criados por acordos internacionais da qual a União Europeia faz parte. Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a União adquiriu competência exclusiva para a celebração destes acordos internacionais com a proteção do investimento. Estes acordos de proteção de investimento incluem normalmente um mecanismo de resolução de litígios, investidores e os diversos Estados, permite que um investidor de um país terceiro apresente uma queixa contra um Estado em que realizou o investimento. Esta resolução de litígios entre os investidores e o Estado pode resultar numa sentença, proteja o pagamento de uma compensação monetária, sendo certo que esta compensação monetária terá que ser ressarcida pelo Estado-membro que é condenado ou então sendo inconclusivo pela própria União Europeia. A responsabilidade internacional pelo tratamento que é objeto de um processo de resolução de litígios deve respeitar esta repartição de competências entre a União Europeia e os próprios Estados. A União será responsável pela defesa face a qualquer queixa alegando uma violação das regras incluídas no acordo em que se insere no âmbito das competências exclusivas da União, independentemente do tratamento em causa ser concedida pela própria União ou pelo Estado-membro. Este parecer tem anexo os pareceres da Comissão de Economia e Obras Públicas, do qual eu fui o relator, e ainda dos assuntos constitucionais, direitos, liberdades e garantias, que o Sr. Deputado João Lobo também foi o relator. Por último, referir que não cabe na presente iniciativa a apreciação do cumprimento do princípio de subsidiariedade, pelo que proponho que o processo de escrutínio seja concluído. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Alguém deseja intervir? Podemos então passar à votação. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. E como chegou a Sra. Deputada Ana Drago, passo-lhe desde já a palavra para a apresentação do seu relatório.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu creio que o relatório dispensa qualquer apresentação e, portanto, nesse sentido, qualquer dúvida de qualquer senhor deputado, eu creio que poderá ser melhor esclarecido pelo parecer que foi dado pela respectiva Comissão de Especialidade e, portanto, ele mais não está do que a votação. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Ninguém deseja. Estamos em condições de votar. Senhores deputados que votam contra, Peço desculpa. É uma proposta de decisão do Conselho relativa à celebração do acordo que prevê um quadro geral de cooperação reforçada entre a União Europeia e a Organização Europeia para a Segurança e Navegação Aérea. Senhores deputados que votam contra? Que se abstêm? Está aprovado por unanimidade e dou lugar ao Senhor Presidente.
Fiz as informações, é isto? Sr. Deputado, peço desculpa pelo atraso. Boa tarde a todos. Vamos passar à linha C, que é a petição e votação de um parecer de que é relator o Sr. Deputado Cristóvão Norte, sobre a proposta de decisão do Conselho que estabelece a posição adotada pela União Europeia no âmbito do Conselho Geral da OMC, sobre o pedido apresentado pelas Filipinas de derrogação da OMC. Relativa à prorrogação de, penso que é o caso, Sra. Deputada Cláudia Aguiar.
Obrigada, Sr. Presidente. O deputado Cristóvão Norte, não podendo estar presente, solicitou-me se pudesse apresentar em seu nome o parecer. Portanto, passo a fazê-lo. Relativamente a esta proposta de decisão do Conselho, que estabelece a posição a adotar pela União Europeia no âmbito do Conselho Geral da Organização Mundial do Comércio, sobre um pedido apresentado pelas Filipinas de derrogação relativa à prorrogação do tratamento especial do arroz. Ou seja, um pedido de prorrogação que diz respeito ao tratamento especial do arroz entre julho de 2012 e junho de 2017. Um pedido que foi concedido pela União Europeia às Filipinas. Neste comunicado, apenas uma nota, porque é referido que a União Europeia exporta entre 100.000 e 120 mil toneladas por ano, sobretudo para zonas próximas, como é o caso da Turquia, e desta forma a concessão de derrogação seria, no fundo, de importância reduzida para a União Europeia, quer nos planos comercial, quer no plano económico. A posição a adotar é de apoiar este pedido, efetuado pelas Filipinas, relativamente ao processo de avaliação e cumprimento, quer do princípio da subsidiariedade como da proporcionalidade, não cabe neste sentido a apreciação e pelo que se daria por, se não havendo nada em contrário, se daria por concluído o processo de escrutínio.
Que é matéria de competência exclusiva da União Europeia. Srs. Deputados, pergunto se alguém quer intervir, se posso meter a votação, é o caso. Votos contra, abstenções, não há, é aprovado por unanimidade. Passamos à linha D. O relator é o Sr. Deputado Jacinto Serrão, vejo que ele não está, não sei se alguém... Então, vamos... Isto não tem prazo, penso eu, portanto, podemos adiar à linha D, que é uma parecer sobre uma proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho sobre a defesa contra as importações de objetos de dumping nos países não-membros da União Europeia. Muito bem, fica adiado. Sr. Deputados, antes de passar aqui à distribuição de novas iniciativas, queria tratar ainda voltar aqui às informações para tratar aqui dois assuntos. Primeiro, queria dizer que foi, levei à Conferência de Presidentes de Comissões Parlamentares a questão da composição da delegação parlamentar que está presente na Conferência Interparlamentar sobre Política Europeia de Segurança Comum, Política Comum de Segurança e Defesa. Houve acordo, não estava naquele momento, eu sugeri que se adiasse pelo momento em que eles estivessem, mas decidiram tratar logo do assunto também. Estava só o seu vice-presidente da Comissão de Defesa, não estava o presidente, nem não estava ninguém da Comissão de Estrangeiros. Houve acordo, sem objeções, e penso que já ficou em ata, de que se deveria continuar a respeitar a resolução e, portanto, que futuramente a delegação será também composta por representantes da Comissão de Defesa, de Negócios Estrangeiros e de Assuntos Europeus. Embora se tivesse apelado a que houvesse um entendimento para que o método de ontem pudesse ser aplicado, de tal forma que não vão sempre os dois maiores partidos, mas também, ou seja, que o método de ontem não se aplique só em cada comissão que integra a delegação, mas em toda a delegação, de tal forma que eles possam ir, enfim, agora guardo um contato, ou tomarei a iniciativa de um contato com os meus colegas da Comissão de Defesa e Negócios Estrangeiros. Eu digo isto porque penso, tive notícia de que, enfim, esta posição não foi muito bem aceita, mas não foi lá expressa, vamos ver agora. Como é que se segue? Depois queria dizer, em relação à audição do Sr. Secretário de Estado Adjunto dos Assuntos Europeus, depois do Conselho Europeu que está agendado para os dias 13 e 14 de dezembro, que a data que foi proposta aqui à Comissão foi o dia 20 de dezembro, uma vez que o Sr. Secretário de Estado está dos dias 17 a 19 com o Sr. Primeiro-Ministro na Turquia. E, portanto, não podendo ser no fim de semana, no dia 20. Pergunto se tenho luz verde, se tenho essa concordância para agendar. É uma quinta-feira. Normalmente não há, estava a experimentar, mas pode haver reuniões de grupos. Eu precisava de saber se tenho concordância para agendar, por exemplo, logo para o início da manhã ou para o final da manhã, uma hora em que haver reuniões de grupos não ficaria prejudicada. Entre as 9 e as 11, por exemplo. Bem, então vou exprimir, vou dizer que aceitamos essa data logo às 9 da manhã. Muito bem. E penso que fica apenas como assunto aqui a tratar a distribuição de parceiros. Não sei se há algum... falta um outro assunto, peço desculpa antes. Que é a apresentação do relatório de participação da Assembleia da República na 48ª COSAC. Foi distribuído o relatório. A COSAC decorreu em Chipre e descreve-se a sessão de abertura, com a sessão de as boas-vindas do... pelo Presidente da Comissão de Assuntos Europeus e de Negócios Estrangeiros, lá está unificada a cipriota, também pelo Diretor do Gabinete do Presidente da República de Chipre, que não esteve, destacou o papel crescente do Parlamento Europeu como co-legislador na sequência do Tratado de Lisboa, ou foi também apresentado na sessão de abertura o 18º Relatório Anual, Bianual da COSAC, pelo Secretariado. Depois houve uma exposição sobre as prioridades da presidência cipriota pelo Ministro dos Assuntos Europeus. Chipre, disse ele, assegura a presidência num período crucial, a propósito da questão da preservação da União Monetária. Os tópicos principais da presidência são a conclusão do processo de negociação do quadro financeiro plurianual, temos tido notícia disso, do Sistema Comum Europeu de Asilo, a questão da governação económica, a União Bancária, penso que está agora mesmo a ser tratado também em Bruxelas, a reunião do Eurogrupo, o Orçamento para 2013 e o Ato para o Mercado Único. Depois interveio o Vice-Presidente da Comissão Europeia, Maro Šefčovič, para Vice-Presidente, que interveio, expondo sobre o epígrafe Mais Europa, o que é que ele queria dizer com isso? Não ataca a soberania nacional, mas tornar mais europeias as políticas nacionais, para vantagem dos Estados-membros cidadãos. Está aqui a exposição da... Também o aumento, a prioridade do aumento do orçamento da União. Está aqui a exposição, uma síntese da intervenção dele. Houve uma intervenção do Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Carlo Casini. Uma intervenção do... depois, entre de nós, da nossa parte, da nossa delegação, nesta sessão intervieram os senhores deputados Alberto Costa e António Rodrigues. Não vou estar agora aqui a reproduzir esta síntese da intervenção, está neste relatório. Foi salientado, o senhor deputado Alberto Costa tratou da questão da revisão, do processo de revisão dos tratados, penso que foi sobre isso que tratou, e o senhor deputado António Rodrigues. Também está aqui a síntese do que disse nesta primeira sessão. Depois houve uma sessão sobre energia, interveio um diretor do Serviço de Energia de Chipre. Na reunião de presidentes foram discutidas, foram votadas, já agora aproveito para dizer, embora isto não esteja aqui na síntese, nessa reunião foi notória, por exemplo, a divergência entre Estados da zona euro e Estados fora da zona euro, por exemplo, a propósito das referências à União Bancária, porque testemunha isso, eles não queriam que isso ficasse lá previsto. Houve depois uma última sessão sobre a estratégia, não é ainda a última sessão, mas houve uma sessão temática sobre a estratégia Europa 2020, Pervenç Beres, Presidente da Comissão de Emprego e Assuntos Sociais do Parlamento Europeu, está aqui a síntese também, e interveio também o Diretor-Geral da Direção-Geral do Mercado Interno e Serviços da Comissão Europeia sobre a governação do mercado único. Foi adotado o contributo, foram adotadas as conclusões. Gostava de dizer que Nesta COSAC não estiveram muitos comissários, houve vários presidentes de comissões, ou até aqui um funcionário, diretores-gerais. Quanto a questões aqui a ter em consideração, especialmente para a Assembleia da República, diz-se, salienta-se aqui neste relatório, que a COSAC foi instada pela Comissão Europeia a providenciar respostas individuais. Peço desculpa, a Comissão Europeia foi instada pela COSAC a providenciar respostas individuais aos pareceres fundamentados apresentados pelos Parlamentos Nacionais. Foi uma das coisas que foi salientada, é que muitas vezes os pareceres não tinham respostas individuais. E era realmente, por exemplo, a propósito da proposta do regulamento sobre a questão de penso que é da suspensão de Schengen, não é? O Monti 2 não era sobre isso?
Não.
Monti 2 era sobre...
Era sobre o direito à greve.
Sobre o direito à greve. Era aquele da... Foi a segunda vez, foi a segunda declaração de violação de solidariedade. Aquele que vinha da Dinamarca, não é? Portanto, que era a questão da conciliação entre as liberdades económicas e os direitos...
Exatamente, esse é o Monti 2.
Muito bem, Monti 2. Que não tinha sido não houve resposta individual... Com a indicação dos argumentos pelos quais se considera que o princípio da subsidiariedade não foi violado. Portanto, isto foi um dos pontos que nos toca, porque a Assembleia foi um dos Parlamentos que aprovou um parecer nesse sentido, e, portanto, interessa saber que resposta é que eles nos vão dar, se é que nos dão uma resposta individualizada. A próxima reunião da COSAC é em junho, 23 e 25 de 2013, em Dublin. Sr. Deputado, posso... está apresentado o relatório, ele está ao dispor, penso que não há aqui provavelmente uma votação, mas... queria fazer isso. Entretanto, antes de passar ao ponto 4, íamos tratar desta linha D sobre o parecer do Sr. Deputado Jacinto Serrão. A não ser que haja ainda sobre as informações algum outro ponto que queiram ver tratado. Muito bem. Então, o Sr. Deputado Jacinto Serrão apresenta o parecer sobre a proposta do Regulamento Europeu, do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a defesa contra importações de objeto de dumping de países de Estados-membros. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, gostaria de esclarecer à Comissão que o meu atraso deveu-se a uma audição que nós está a decorrer ainda neste momento com a administração da RTP e, por isso mesmo, atrasei-me, mas agradeço à Comissão por me dar esta oportunidade, já fora do ponto da ordem de trabalhos, de apresentar o respectivo parecer. Este parecer resulta de uma alteração, aliás, de um acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, na base dos processos anti-dumping que foram suscitados pelos visados, nomeadamente a China, que não estava a respeitar o regulamento em alguns artigos, nomeadamente nas questões dos prazos e nas questões da amostragem dos respectivos produtores que depois eram visados com as respectivas sanções ou determinações por parte da União Europeia em função desta análise dos processos anti-dumping. E nesse sentido, a União Europeia entendeu promover a alteração a este regulamento, o Regulamento 1225, para ajustar os prazos em conformidade com aquilo que são as exigências processuais e ultrapassar o problema que foi levantado no acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia e também clarificar algumas questões que também foram suscitadas no âmbito de uma série de processos também colocados, que este regulamento poderia estar a ferir o preceituado das regras da Organização Mundial do Comércio. O Tribunal Europeu de Justiça da União Europeia não entendeu que existia uma violação, uma colisão com as regras da Organização Mundial do Comércio. No entanto, faz-se uma pequena alteração de redação no artigo 9 para dissipar qualquer dúvidas e assim, posta esta exposição, a alteração decorre na base daquilo que está estabelecido juridicamente no Tratado de Funcionamento da União Europeia, nomeadamente no artigo 207, número 2. O princípio da subsidiariedade não se observa, visto que trata-se de uma competência exclusiva da União Europeia, e dou o processo de escrutínio por concluído. A todos, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado, há também um parecer aqui da Comissão de Economia e Obras Públicas. Conclui que não é necessário apreciar o princípio da subsidiariedade, porque isto é competência exclusiva da União. Srs. Deputados, pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Posso submeter a votação? Votos contra? Abstenções? É aprovado por unanimidade. Senhores deputados, eu antes de passar aqui ao ponto seguinte, tinha aqui uma questão que é mais delicada, sobre a qual eu queria trazer aqui a... que eu queria trazer aqui à Comissão, tenho aliás também de falar com o Sr. Presidente sobre isso, que é a seguinte. Para já começo por referir que a Comissão foi convidada, eu participei, não falei disso inicialmente, numa reunião, na segunda-feira, faz segunda-feira 8 dias, em Copenhaga, com 10 outras Comissões de Assuntos Europeus, presidida pela, convocada pela Comissão de Assuntos Europeus dinamarquesa, que estavam presentes Parlamento francês, alemão, polaco, dinamarquês, sueco, lituano, húngaro, enfim, eram 11 ao todo, poderei exatamente, não estavam, no sul não estava mais ninguém. Basicamente, o mote da reunião e a preocupação da Comissão de Assuntos Europeus dinamarquesa era a questão da presença dos Parlamentos Nacionais no semestre europeu. De como assegurar a democraticidade através da intervenção dos Parlamentos Nacionais em relação ao escrutínio e às recomendações dos orçamentos pela Comissão. Enfim, foi uma troca de impressões, mas, e este é que é o ponto mais delicado, enfim, realmente não tomei nenhuma posição lá sobre... A Comissão de Assuntos Europeus dinamarquesa propôs escrever uma carta ao Presidente Rompuy perguntando que medidas ou que... como é que essa questão estava a ser, eu não gosto muito da expressão, endereçada, mas tratada, digamos assim. E mandou para todos os parlamentos que estiveram presentes na reunião, perguntando se estão ou não disponíveis para subscrever essa carta. Eu penso que isso tem de ser discutido aqui na Comissão. Gostava também de falar com a Sra. Presidente sobre isso. Não respondi nada, evidentemente, mas eu propunha-me distribuir a carta, o projeto de carta, e depois talvez fazer uma reunião informal, não, para já não da Comissão, mas para colher o ponto de vista com os coordenadores ou representantes dos grupos parlamentares, depois, se for necessário, traria isso à reunião. Uma vez que eu penso que esta semana terei de responder alguma coisa, se entender que devemos ficar de fora, é perfeitamente natural, estivemos lá presentes, mas se entender que não, a carta também é relativamente inócua, é uma pergunta, não é? Enfim, de todo modo, estas coisas têm interpretações. Portanto, eu não quero deixar de trazer isto aqui. Eu iria, no fundo, isto é para comunicar que iria pedir, talvez na quinta-feira, dia 6, iria pedir para antes ou depois do plenário, enfim, numa meia hora, reunir com os coordenadores ou representantes, enfim, alguém representante dos grupos parlamentares aqui na Comissão, que nos pudessem dizer quais são qual é a posição sobre isso. Isso é um ponto que me parece importante, uma vez que também queria colher a sensibilidade da Sra. Presidente sobre isso, saber se era apenas isto. E o último ponto é o número 5. Nomeação de deputado autor de parecer no âmbito discutindo de iniciativas europeias. Proposta de regulamento sobre acesso aos recursos genéticos e partilha justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização desses recursos genéticos na União, PSD. Não sei quem é que indica.
Bruno Coimbra.
Deputado Bruno Coimbra. Proposta de diretiva sobre avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no ambiente. Altera uma diretiva anterior. O Partido Socialista. Sr. Deputado Jacinto Serrão. Proposta de diretiva que altera uma diretiva anterior sobre a qualidade da gasolina e do combustível para motores diesel. E também uma outra diretiva sobre promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis. PSD.
Deputado Cristóvão Norte.
Deputado Cristóvão Norte. Depois, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas. O Partido Socialista. Sra. Helena André. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho de Estratégia de Alargamento e Principais Desafios para 2012-2013, PSD.
Deputado Duarte Marques.
Um livro verde sobre conhecimento do meio marinho 2020, cartografia dos mundos marinhos. Dessa cartografia à previsão oceanográfica, PSD.
Deputada Lídia Bulcão.
Proposta alterada de regulamento sobre disposições comuns sobre os fundos, no fundo, fundos, o FEDER, o Fundo Social Europeu, o Fundo de Coesão, o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Regional, o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, etc. Penso que isto é também uma alteração no quadro das negociações, naturalmente. Partido Socialista, Sr. Deputado Helena André, não é? Proposta de regulamento que altera um regulamento anterior sobre que suspendia temporariamente o benefício de preferências para autarquias generalizadas de Myanmar, Birmânia. Portanto, a questão das relações da União Europeia comerciais com a Birmânia. CDS-PP. Muito bem. Sr. Deputado Rui Barreto. Proposta da Diretiva do Conselho sobre normas de segurança de base relativas à proteção contra perigos resultantes de exposição a radiações ionizantes. PSD.
Sra. Deputada Cláudia Aguiar.
Cláudia Aguiar. Proposta alterada do Regulamento do Parlamento Europeu do Conselho sobre um programa de ação no domínio aduaneiro da União Europeia para o período de 2014-2020. Sr. Deputado António Serrano. Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões sobre a avaliação intercalada do programa Erasmus Mundus. PSD.
Sr. Deputado Duarte Marques.
Relatório anual sobre as políticas de ajuda humanitária e proteção civil da União Europeia e aplicação em 2011, PSD.
Deputado João Lobo.
Deputado João Lobo. Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia. E, por último, proposta de regulamento que altera um anterior regulamento que estabelecesse medidas para a recuperação da unidade populacional de enguia europeia. Talvez esteja no limiar do não escrutínio isto. Mas, enfim, a PSD, para avaliar se isto é para escrutinar ou não.
Senhora Deputada Lídia Bulcão.
Senhora Deputada Lídia Bulcão. Pode ser que seja importante, vamos ver. Senhores Deputados, pergunto se há algum outro assunto que queiram ver tratado. Eu recordava então apenas que eu na quinta-feira irei pedir os serviços que contatem os coordenadores ou representantes dos grupos para estarem presentes numa reunião ou antes do início do plenário, ou até durante o plenário, vamos ver qual é a melhor ou no final. Muito obrigado. Para a semana, a reunião é no dia 11, penso eu. É isso que está programado.
Seria, sim, dia 11, 15
dias. Dia 11 ao início da tarde, mais cedo desta vez. Eu hoje não podia porque eu estava para vir de Bruxelas ao início da tarde. O tema da especialidade fica inscrito para esse dia.
Marcamos
11. 15. Sr. Deputado, por favor.
Por acaso não recebeu nenhum contacto da primeira comissão a propósito de uma reunião extraordinária desta comissão? Porque não. Na última reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, em que estive também presente, discutiu-se a necessidade de emitir um parecer sobre a iniciativa relativa, suponho que à taxa das transações financeiras. E que a Comissão de Orçamento e Finanças ainda pretenderia fazê-lo em tempo, com um calendário muito urgente, o que implicaria que esta comissão, por sua vez, também tivesse que ajustar o seu calendário a isso. E ficou na altura o vice-presidente da comissão, que estava...
Primeiro momento
de contactar o Sr. Presidente, tendo em vista acertar calendários.
Alguém me falou disso, mas penso que foi um deputado membro da Comissão de Orçamento e Finanças. Já não me recordo quem, sequer. Foi assim, passando no plenário. Portanto, não houve nenhum contacto formal ou, digamos, a direito explicitamente dirigido a isso. Mas eu posso averiguar. Portanto, o problema... Mas o problema é posto na 5ª Comissão, na COFAP. Então, nós vamos perguntar, uma vez que sabemos disso, vamos perguntar...
Informalmente, amanhã, em princípio, será aprovada e será remetida em parecer já
para
o
esta
relatório
comissão.
Da COFAP a dizer que deverá ser aprovado...
Se for no dia 11, vai a tempo?
Dia 11, sim, dia 11 irá ainda a tempo.
Então vamos inscrever isso para dia 11.
Sim.
Portanto, vamos averiguar se dia 11...
O Conselho trouxe 14.
Podemos fazer uma reunião, mais uma reunião extraordinária esta semana, se entender. Quinta-feira também, antes ou no final do plenário. Às duas. Então, vamos para já contactar a COFAP, saber se nos chega o produto, digamos assim. E depois, com base nisso, eu falarei com os coordenadores para agendar a reunião, mas fica também já aqui a palavra. Poderá haver uma reunião às 14 horas de quinta-feira. E, portanto, primeiro para tratar isto, depois para tratar aquela outra questão da carta. Senhores deputados, se não há mais nenhum assunto, muito obrigado.